Já passaram mais de 200 anos desde que Dom João VI de Portugal e sua corte desembarcaram no Rio de Janeiro, trazendo junto com eles cerca de 60 mil peças, entre livros, manuscritos, mapas, estampas, moedas e medalhas, dando início ao que seria a primeira biblioteca do Brasil.
No decorrer dos anos, a democratização do conhecimento se tornou cada vez mais necessária, transformando as bibliotecas em patrimônios indispensáveis para qualquer sociedade.
E a cada nova era ou geração foi preciso se reinventar e se adaptar àquilo que veio. Essa resiliência é o que revitaliza o propósito e a servidão das bibliotecas.
Neste contexto, o episódio de hoje, Histórico e Evolução das Bibliotecas no Brasil, do podcast Educação para o Controle, eu, Alisson Maciel,
e eu, Larissa Mota, temos a satisfação de receber Josimar Batista dos Santos, servidor e bibliotecário-chefe da Biblioteca Ministro Raimundo Girão, que faz parte do Instituto Plácido Castelo, Escola de Contas do TCE Ceará. Seja bem-vindo, Josimar.
Obrigado, Alisson e Larissa, pela oportunidade de falar nesse excelente quadro, Educação para o Controle, ainda mais conversarmos sobre o tema, né? Histórico e evolução das bibliotecas no Brasil. Tema que tem tudo a ver com o quadro, já que biblioteca e controle sempre andam juntos.
Bem, Josimar, nós iniciamos aqui puxando bem lá para os tempos do Império, né? Fizemos aí uma viagem bem distante. Mas vamos falar de um passado mais próximo. Como eram as bibliotecas há 20 anos?
Então, as bibliotecas eram lugares onde ia para ter um relacionamento rápido, pegar um livro emprestado, lê-lo e trazê-lo de volta duas semanas depois, ou para fazer ao bibliotecário de referência uma pergunta. O uso da biblioteca era muito tradicional. Prevaleciam aqueles dois princípios da biblioteca tradicional: nada de comida ou bebida e fique quieto. Isso perdurou por muito tempo. Ainda tinha presente os catálogos manuais, os suportes impressos, livros, periódicos, anuários, enciclopédias, o rolo de microfilme. Para recuperar a informação, os catálogos eram divididos em assuntos, autores, títulos, classificação e outros. Nessa época, os catálogos online começavam a se popularizar nas bibliotecas. O bibliotecário de referência realizava as buscas nas bases de dados em CD-ROM, DVD. Havia também os índices impressos, diga-se, enormes, das bases de dados. Logo, todo o processo técnico era muito moroso e dispendia muito tempo. E a recuperação da informação não era tão eficaz, rápida e precisa.
Josimar, eu peguei essa estrutura de biblioteca. Você foi falando e eu fui fazendo aqui uma viagem no tempo. Mas conta pra gente quais foram as principais transformações tecnológicas que passaram as bibliotecas.
A web foi a principal mudança. Algumas bibliotecas perceberam que havia oportunidades para aproveitar essa tecnologia e servir as pessoas de maneiras novas e diferentes. Os catálogos online se expandiram com a busca do acervo de maneira integrada, com empréstimos, renovações e reservas. O usuário não precisava mais ir presencialmente às bibliotecas. As bases de dados eletrônicas reunindo milhares de documentos em uma única plataforma. Com a internet, o processo de intercâmbio de cópias de documentos e materiais bibliográficos ficou mais rápido e prático. Outro serviço, a catalogação cooperativa, com o intercâmbio dos registros bibliográficos, que facilitou o processamento técnico com a importação para o catálogo de cada biblioteca. Essas foram as principais transformações que as bibliotecas passaram nesses primeiros 20 anos do século XXI.
Interessante. A Larissa trouxe, né, para a nossa conversa esse fator divisor de tempos, que foi a transformação tecnológica. E mais recente, Josimar, nós tivemos também um outro fator divisor de tempos, né, de épocas, que foi o contexto da pandemia. E aí você falou que as transformações tecnológicas trouxeram novas maneiras de atuação da biblioteca. E no contexto da pandemia, o que foi feito pelas bibliotecas para se reinventarem em suas atuações?
Perfeito, Alisson. As bibliotecas, como outros setores, viram nas mídias sociais uma alternativa para expandir seus produtos e serviços. Aquelas que já tinham se modernizado ou estavam em processo, né, de modernização não tiveram tantas dificuldades. Outras viram a urgente e imperiosa necessidade de transformação. A biblioteca híbrida teve um papel preponderante nesse momento. Evidenciou-se que a biblioteca necessita se adequar aos novos tempos, tanto com acervo físico quanto digital. Notou-se que as bibliotecas têm um enorme potencial para criar novos produtos e serviços, e a pandemia fez despertar esse olhar. As bibliotecas também perceberam que a alfabetização informacional é fundamental para melhorar a experiência do usuário para o uso dos seus recursos. Assim, houve uma mudança drástica na forma como as pessoas descobrem e acessam o conteúdo, sejam vídeo, música, mídia ou periódicos revisados por pares. Agora não se trata apenas de smartphones ou tablets, versus jornais impressos e revistas sofisticadas. É sobre imediatismo, relevância e experiência do usuário.
Realmente, Josimar, a gente tem acompanhado vocês e muita coisa nova apareceu, muitos trabalhos, muitos produtos novos, e usando as redes sociais, que eu acho que foi uma novidade, também aqui para o IPC, para vocês que fazem parte da biblioteca. Mas conta para os nossos ouvintes, quais são os projetos que você destaca nesse período da pandemia, que a Biblioteca Raimundo Girão colocou para frente e está também ainda em vigor, né, no momento do agora.
Isso mesmo, Larissa. A Biblioteca Raimundo Girão, juntamente com o IPC, conseguiu se superar, porque já vinha trabalhando essas tendências tecnológicas com inovações de novos produtos e serviços. Primeiramente, já possuíamos um acervo híbrido, com livros e periódicos impressos e eletrônicos, que possibilitou suprir nossos usuários que foram para o trabalho remoto. Também traçamos com o IPC a junção das mídias sociais, para dar maior visibilidade aos produtos e serviços. Intensificamos a divulgação dos sumários correntes na intranet e nas mídias sociais, do IPC e também do Tribunal. Além disso, criamos o projeto Leitura em Rede, em que convidamos mensalmente uma pessoa do Tribunal para gravar um vídeo de aproximadamente 15 minutos, relatando os pontos principais, né, da obra lida. Também participamos das lives do IPC, com alguns temas, né, como alfabetização informacional. Outras ações, né, são as divulgações no quadro Você Sabia, trazendo informações das atividades desenvolvidas na biblioteca. A participação no quadro Fica por Dentro, do IPC, convidando também algum especialista para tratar de uma temática específica. O trabalho em rede foi primordial, né, com a participação na rede Bibliocontas, que são os bibliotecários dos tribunais de contas, da rede Bíblia, que são as bibliotecas integrantes da rede estadual de escolas de governo do Ceará. E um ponto, acho que primordial, foi a sinergia das equipes, que possibilitou o sucesso nesse momento de pandemia.
Excelente, Josimar. Quando nós falamos sobre a reinvenção da atuação das bibliotecas, na sua resposta você também trouxe uma reinvenção do perfil do usuário. Você falou em imediatismo, em relevância. Pois bem, e aqui eu já deixo também um espaço para as suas considerações finais, mas te pergunto, e as perspectivas futuras? Como é que você percebe que as bibliotecas estarão atuando num futuro, digamos, há 20 anos? Nós trouxemos um panorama do contexto de 20 anos atrás. Como é que pode ser a atuação das bibliotecas num futuro há 20 anos para a frente? E aí você pode ter também o seu espaço para saudar os nossos ouvintes e fazer suas considerações finais.
Isso mesmo, Alisson. As bibliotecas vieram, né, transformando e se evoluindo conforme outros segmentos, mas elas devem evoluir rapidamente e se transformar as suas práticas e modelos de negócio tradicionais para não mais ficar atrás. O comportamento social com a pandemia acelerou o processo de transformação em todos os sentidos. Aquelas práticas complexas em torno do empréstimo de materiais, empréstimo entre bibliotecas e avisos de atraso, coisas que consumiam muito tempo, né, da equipe, devem ser reavaliadas. Muitas bibliotecas eliminaram as multas em atraso porque não compensam os custos e são uma barreira ao acesso. Então, elas devem pensar sobre as tendências em sua comunidade, ajudá-las a transformar seus programas em algo que responda e ajude o que as pessoas precisam agora, de imediato. Os bibliotecários precisam fazer um trabalho melhor de ouvir seus clientes e trabalhar para antecipar suas necessidades e respondê-las rapidamente. Esses são os pontos que considero principais nesse processo de evolução e futuro das bibliotecas no Brasil. Agradeço novamente à equipe do IPC e parabenizo pelo excelente trabalho desenvolvido e que os espectadores possam usufruir desse conteúdo e sejam de bom proveito.
Perfeito, Josimar. Esses pontos que você trouxe são importantíssimos. Mostra a sua competência e também a sua sensibilidade com os usuários da biblioteca. Quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade e a todos que estão nos ouvindo até aqui em mais um episódio do podcast Educação para o Controle. Continue acompanhando as ações do Instituto Plácido Castello em nossas redes sociais.
Tchau, pessoal, e até o nosso próximo encontro.